Nesta terça e também nesta quarta-feira, aqui em Cascavel nós teremos o Feirão Emprega Indústria, promovendo oportunidades no mercado de trabalho, sobretudo no setor da industrialização. Mas além do feirão, haverá também um importante avanço nessa questão do mercado de trabalho, que é o lançamento oficial do programa Inclusão ao Emprego. Esse programa ele foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Corbélia e, na ocasião, será assinado esse protocolo de intenções entre a FIEP e o município, além do anúncio da expansão do modelo para outras cidades do Paraná. E a gente vai falar um pouquinho desse programa, o Inclusão ao Emprego, conosco aqui nos estúdios da CBN, a Caroline Arnes, que é coordenadora de Inclusão Produtiva e Social da FIEP, e também o Thiago Stefanello, que é prefeito de Corbélia, que é o município que vai passar por esse projeto piloto e que posteriormente será expandido para os municípios a partir de todo um trabalho, um encaminhamento, um diagnóstico em relação ao mercado de trabalho e a relação também de pessoas que estão vinculadas a programas assistenciais e que podem ser inseridas no mercado de trabalho e atendendo também a essa demanda do avanço da industrialização. Caroline, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Uma alegria imensa estar aqui conversando num veículo tão importante de comunicação. Quero aproveitar e dar um bom dia para todos os ouvintes, né, de toda a região oeste do Paraná e dizer da importância para nós estarmos falando desse programa Inclusão ao Emprego, desenvolvido pela FIEP, em parceria com as prefeituras, inclusive a prefeitura aí de Corbélia.
O que motivou a criação desse programa e quais são as lacunas sociais que ele tem como propósito preencher?
A FIEP desenvolveu em todo o estado do Paraná os fóruns da indústria. Qual foi o objetivo dessa iniciativa? Ouvir lideranças, empresários, indústrias e verificar quais eram as maiores demandas. O que que ficou em primeiro lugar, Marcelo? Empregabilidade, falta de mão de obra. A indústria disse: eu preciso muito de mão de obra. Então, o que que a gente percebeu? A gente percebeu uma oportunidade de juntar um bom momento econômico que o Paraná vive, muita gente empregada, pleno emprego, com o aspecto social, que é olhar para as famílias do programa Bolsa Família, inserir essas pessoas, fazer a conexão dessas pessoas com as vagas de emprego na indústria paranaense.
Então, como que o programa propõe, de alguma forma, uma possível solução, um novo caminho para essas famílias, para esses beneficiários deste programa social? Que, claro, ele tem um perfil, ele tem um propósito a ser cumprido. Mas, muito embora seja um programa que movimenta muitos recursos a partir da destinação do governo federal, a ideia do programa é, pelo menos na sua origem, era não que o beneficiário permanecesse ali por muito tempo, mas que fosse um programa transitório, para que, em alguma oportunidade, este beneficiário pudesse ser inserido no mercado de trabalho. É mais ou menos nessa lógica que o programa também se propõe como uma opção?
É isso mesmo, Marcelo. O benefício de transferência de renda tem que ser caminho para inclusão no mercado de trabalho. Então, ele precisa fazer com que isso aconteça para que ele dê certo e para que ele seja justo. Porque a gente não pode aprisionar as pessoas na dependência de um programa social. Olha, eu gosto muito de falar com as pessoas, porque as pessoas me perguntam por que se voltar às pessoas do Bolsa Família. Só para você ter uma ideia, 14% da população do Paraná está dentro das famílias que recebem o Bolsa Família. E dessas famílias, a gente tem 850 mil pessoas que estão em idade produtiva. Esse número é grande, gente. Só para vocês terem uma ideia, esse número equivale a todos os trabalhadores da indústria do nosso estado. Então, é muita gente. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essas pessoas entrem no mercado de trabalho. Mas, para isso, Marcelo, acho que três pontos são fundamentais, se você permite me
Por
dizer.
favor.
Primeiro ponto. A gente tem que fazer com que a regra do Bolsa Família seja aplicada. Então, tem que ficar no Bolsa Família quem preenche os requisitos. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que a gente não pode permitir que as pessoas omitam a sua renda, porque o Bolsa Família é para quem tem pouca renda. Então, a gente não pode fazer com que o trabalho informal, o bico, seja aí um caminho para você manter o Bolsa Família. Então, como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta isso com o cruzamento de dados. Então, a gente precisa gerenciar esses dados do Bolsa Família com cruzamento de dados aí de IPVA, IPTU, dados da área da saúde, nota fiscal, quem é sócio de empresa. Então, a gente precisa apoiar os municípios por meio de uma conversa com o Estado para que os municípios possam gerenciar esses dados, que inclusive é uma orientação do próprio Ministério da Assistência, sabe? Então, esse é o segundo ponto, né? A gente fazer com que as pessoas que estejam dentro do Bolsa Família realmente necessitem disso. E você sabe, Marcelo, que a gente tem gente na fila de espera do Bolsa Família. Então, tem muitas famílias que esperam e não conseguem entrar no Bolsa Família porque não tem orçamento. E tem gente que está lá dentro que não precisaria estar. E o terceiro ponto, então, o primeiro ponto, aplicar as regras. Segundo ponto, não permitir as fraudes, né? E o terceiro ponto é fazer com que a gente conecte todas essas pessoas ao mercado de trabalho. Então, esse é o grande desafio nosso e é o que a gente pretende fazer aí com os municípios do estado do Paraná.
Até para termos uma dimensão, Caroline, quais são os números, aproximadamente, em média, de beneficiários do programa Bolsa Família na nossa região, aqui no município de Cascavel, e, como você mencionou, estão na chamada idade produtiva?
Olha, só aqui no município de Cascavel a gente tem 80 mil pessoas em idade produtiva, né? Então a gente tem aí 175 mil pessoas dentro das famílias que recebem o Bolsa Família. Então, a região de Cascavel está em 12% da população. O estado do Paraná tem 14% da população recebendo o Bolsa Família. A região oeste é 12%. Isso varia muito, sabe? De município para município. Então, você pega Cascavel. Estamos aqui, né? Em Cascavel. 9,65% recebe o Bolsa Família. Você vai para Foz, 19% da população recebe o Bolsa Família. E eu estou aqui do lado do prefeito de Corbélia, a gente tem 6% da população que recebe o Bolsa Família. Então, esses números são bastante diferentes. Mas se a gente pega todo o número da região oeste, você pensa comigo, né? 80 mil pessoas que poderiam estar trabalhando. Só em Cascavel são 15 mil pessoas. E eu digo para você com muita alegria, com muito orgulho da região oeste, vocês sabem, gente, que a região oeste ganha de todas as outras regiões do número de empregos que estão sendo oferecidos. Então, só aqui na semana passada, a Agência do Trabalhador estava divulgando 5.600 vagas. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de fazer com que essa boa questão econômica da região oeste se transforme na porta de saída de um benefício social, sabe? E uma porta de saída para quê? Para a dignidade das pessoas, para melhor autonomia das famílias, é isso que a gente pretende.
Depois o Tiago pode reforçar isso também a partir da realidade de Corbélia, mas o quanto essa questão da empregabilidade e essa falta de mão de obra no mercado de trabalho pode afetar a arrecadação de um município, impactar as finanças e a economia de uma localidade?
Olha, essa fala é bem importante. A gente precisa daí fazer uma comparação. Qual que é o benefício médio no estado do Paraná de recebimento de Bolsa Família? Então, as famílias recebem, na média do Paraná, o valor de R$ 650 por família. Quando a gente compara isso com o piso da indústria, a gente está falando de R$ 2.112, que é o piso da indústria. O nosso desafio, e a gente tem que ser bem franco com os ouvintes, é que não é só o Bolsa Família. É o Bolsa Família mais a informalidade versus o valor que a indústria paga. Então, a gente precisa realmente trazer essa realidade da informalidade para que essas pessoas busquem o mercado formal de trabalho. Quando eu falo em termos de arrecadação, veja, esse valor de R$ 650, ele vem do governo federal. Mas o fato é que quando eu coloco essa pessoa no mercado de trabalho, a tendência é que ela vai gastar mais no município. O município passa a arrecadar tributo, né? Então, isso é importante. E o mais importante do que isso é que eu tiro as pessoas da assistência e levo para a previdência. Isso é um problema de país, né? A gente tem que aumentar aí as pessoas que recolhem para a Previdência. E não é só a parte ruim da história, né? Que a gente sabe que os tributos são extremamente altos e a FIEP tem defendido essa questão de uma forma bem ampla da redução de tributos. Mas o fato é que esse trabalhador, ele vai ter uma série de benefícios. É o plano de saúde, é o 13º, é a aposentadoria, é a possibilidade de crescer dentro da empresa. Então a gente defende realmente que, sobre o ponto de vista econômico, para o município é muito importante que ele saia da informalidade e que ele entre no mercado formal de trabalho com carteira de trabalho assinada. Esse é o nosso grande objetivo.
Muito bem. Agora eu falo com o Tiago Stefanello, prefeito de Corbélia. Tiago, qual é a realidade de Corbélia em relação à empregabilidade? Imagino que não seja um cenário tão diferente assim dos municípios que estão aqui na nossa região. Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Carol Ars. Bom dia a todos que nos acompanham pela CBN. Corbélia não é diferente dos municípios daqui da região do oeste do Paraná e não é diferente de Cascavel, como a Carol vinha falando. Sobra emprego também. né? A nossa região oeste ela tem uma série de indústrias que oferecem boas oportunidades de emprego e todos os dias ao ligar a televisão, ao escutar a rádio, os jornais, nós nos identificamos com isso, né? Sobram empregos, tantas vagas de trabalho. E a FIEP nos lançou esse desafio no começo do ano, nós conversávamos com o presidente, com Edson Vasconcelos, e chegamos à conclusão que tínhamos que fazer alguma coisa, né? Muitas pessoas dependendo do Bolsa Família, trabalhando na informalidade, talvez não enxergando os benefícios de tudo aquilo que a Carol trouxe aqui, de uma questão de uma previdência, de um crescimento profissional, né? E junto nós entendemos isso, que a melhor ferramenta de transformação social é o emprego. E Corbélia comprou esse desafio, porque você precisa ir a campo, você precisa buscar as informações lá na dependência, na residência de cada uma dessas famílias, estratificar, verificar aquelas pessoas que porventura não necessitam mais do Bolsa Família e aproximá-las do comércio, aproximá-las da indústria, aproximá-las do emprego. E nós fizemos isso no primeiro semestre com um bom resultado, de 58 pessoas, 40 estão trabalhando, estão no mercado de trabalho e não dependem mais do Bolsa Família, e temos agora um trabalho que seguirá ao longo do próximos 2 anos, sendo acompanhado pela FIEP, onde a gente quer retirar pelo menos 292 famílias de Corbélia, das 565 que hoje dependem do Bolsa Família, e que essas famílias sejam inseridas no mercado de trabalho.
Por que o município de Corbélia foi o município escolhido para aplicação do programa Inclusão ao Emprego?
A FIEP ela tem feito esse trabalho em 4 municípios, um deles é Corbélia. Eu acho que pelo tamanho da nossa cidade, isso facilita você a estratificar, porque nós precisamos ir na casa de cada uma dessas famílias. Como eu disse, nós temos 565 famílias que dependem hoje do Bolsa Família. E nós conseguimos, uma a uma, poder cruzar os dados para verificar quem realmente necessita e, porventura, aquelas pessoas que estão em idade produtiva e que não estão no mercado de trabalho. Inclusive, comparando os dados, cadastro imobiliário. Nós identificamos uma família que recebe o Bolsa Família e que tem 3 imóveis, 3 casas, ou seja, 2 estão alugadas e elas estão recebendo recursos. Então, muitas vezes você tem pessoas que não necessitam, que não deveriam estar no Bolsa Família, e sendo que pessoas que precisam estão sendo prejudicadas porque não podem entrar. Então, o nosso desafio foi fazer uma conscientização. A FIEP nos trouxe a parte técnica, o conhecimento, nos ajudou com a equipe de Bento Gonçalves, onde esse trabalho já foi realizado no Rio Grande do Sul, capacitou a nossa equipe e a nossa equipe está preparada hoje para não permitir que as pessoas que sejam desligadas do Bolsa Família retornem ao Bolsa Família. Aquelas, volto a dizer, que por algum motivo ou outro já estão garantindo a sua renda para a sua subsistência. E nós queremos inseri-las de forma formal no mercado de trabalho, entendendo que ali tem um vale-transporte, um vale-alimentação, tem um crescimento na questão do plano de carreira, ela tem 13º, ela entra para a Previdência, uma série de benefícios para transformar a vida dessas famílias.
Assim como eu perguntei há pouco para a Carolina, eu gostaria que você, Thiago, na condição de gestor, na posição de gestor, do município de Corbélia, falasse do impacto, do quanto a falta de mão de obra impacta na arrecadação do município, nas finanças da cidade.
Sim, você imagine uma indústria, né, uma empresa grande, que ela não tem funcionários para dar conta dos seus pedidos. E isso é um dos casos lá em Corbélia. Nós temos uma grande empresa que produz, né, sacos de ráfia para todo o Brasil, e a empresa hoje ela não consegue crescer, ela não consegue ampliar, ela tem pedidos, mas ela não aceita mais pedidos porque ela não tem capacidade de produzir mais. E não produz mais por falta de mais pessoas para trabalhar. Então, se ela estivesse produzindo mais, vendendo mais, ela estaria tirando mais impostos que cairiam nas receitas do município para que a gente possa investir em saúde, para que a gente possa investir em educação, para que a gente possa investir em mobilidade. E mais pessoas trabalhando, mais pessoas com recursos, né, garantidos numa carteira assinada todos os meses, são pessoas que vão comprar aonde? No próprio comércio local da nossa cidade. É no barbeiro, é na farmácia, é no posto de gasolina, é no supermercado, na padaria. Então é uma cadeia gigante, é um ciclo onde todos saem ganhando. Sai ganhando o empreendedor que consegue produzir mais, sai ganhando a pessoa que tem uma garantia, que tem um emprego. Mesmo se ela ficasse doente, ela poderia estar ali pelo INSS recebendo seu salário, e ganha o município com todo o ciclo de venda e produção.
Agora eu volto com a Carol, porque quando se fala em empregabilidade, mercado de trabalho, não podemos deixar de mencionar o fato da capacitação, da profissionalização dessas pessoas. Nota-se um movimento, que por sinal vem ganhando força dentro das indústrias e também de outros setores da economia, que devido à demanda, devido à necessidade real de mão de obra nessas empresas, as empresas estão contratando pessoas que não têm nenhuma capacitação para aquela vaga e, uma vez dentro da equipe, as empresas estão tendo essa responsabilidade e elas, por iniciativa própria, uma vez contratadas, estão capacitando essas pessoas diante da real necessidade de contratar quase que imediatamente uma pessoa. Isso tem um movimento, é um movimento que vem ganhando força de fato, não é, Carol?
Muita força. Eu acho que para responder bem essa tua pergunta, a gente tem que fazer algumas análises. Primeiro, que a indústria está disposta a contratar pessoas sem qualificação profissional mesmo. Hoje ela precisa de mão de obra, independentemente da qualificação. E ela está disposta a qualificar após ingresso no mercado de trabalho. Então, pós-contratação dessa pessoa. Isso é muito importante porque as pessoas em vulnerabilidade social, já foi comprovado que elas precisam ter como primeiro passo dessa iniciativa a carteira de trabalho assinada. Então, às vezes, ela não aguenta fazer uma qualificação profissional. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro para sobreviver. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa estratificar esses números, sabe? Você acredita, Marcelo, que dentro do Bolsa Família, só no estado do Paraná, das 845 mil pessoas que eu falei, 27 mil já ingressaram no ensino superior ou são formadas no ensino superior. Aqui em Cascavel, dos números aí das pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, que eu falei em 15 mil, nós temos 850 pessoas que já cursaram o ensino superior. Então, na verdade, a gente precisa também avaliar os perfis das pessoas que a gente vai encontrar dentro do Bolsa Família para enquadrar e assim, bater perfil da pessoa com o perfil da indústria. Mas eu acredito que, como Corbélia já está demonstrando os resultados, as pessoas querem trabalhar. Eu acho que isso é o mais importante. Então, aí de 58 pessoas que saíram do Bolsa Família, né, prefeito? 40 já estão empregadas. Então, realmente é um excelente resultado.
E, Marcelo, a gente precisa destacar essa questão da qualificação que você falou, que existe já, isso está sendo feito de forma muito interessante no estado do Paraná, um trabalho entre a Secretaria de Trabalho, junto com a FIEP, que as carretas do conhecimento elas estão indo até os municípios. Neste momento, nós estamos com a carreta em Corbélia, formando profissionais no curso de mecânica automotivo e, inclusive, a FIEP paga para a pessoa estudar. Olha só, ela faz o curso por um mês e recebe, ao final do curso, uma bolsa de R$ 1.008. Então, esse trabalho entre a Secretaria de Trabalho do Estado do Paraná e a FIEP com os municípios está levando a capacitação, está levando a qualificação. Mas, como a Carol falou, independente disso, a indústria precisa de pessoas e ela também vai capacitar esses profissionais.
Carol, uma ouvinte aqui está nos perguntando em relação aos desafios da inclusão de pessoas da terceira idade no mercado de trabalho. Uhum. Fala um pouco sobre isso.
Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente não abrir mão de ninguém. A gente tem questionado muito, inclusive em relação à inteligência artificial, que está vindo aí para o mercado de trabalho, sobre a importância de nós fazermos as perguntas certas para a inteligência artificial. E daí, quem tem uma experiência de vida, ela ganha muito nesse processo. Eu estou com 48 anos de idade e pretendo não parar de trabalhar tão cedo. Então, eu acho que esse é um grande desafio. As pessoas que têm acima aí de 60 anos, elas precisam ter a condição de serem mantidas no mercado de trabalho. Elas têm que ter esse direito de opção, eu acho que isso é muito importante. E, acima de tudo, elas guardam um aspecto que a gente tem que sempre lembrar sobre a importância de um trabalho intergeracional. A gente pode aprender muito com essas pessoas e, geralmente, são essas pessoas que guardam a origem das empresas. Então, isso não pode ser deixado de lado. Nós somos, assim, adeptos a inserir essas pessoas no mercado de trabalho também, desde que elas tenham esse interesse.
Tanto que nós temos dois perfis de empresas, que aquelas que ainda talvez tenham alguma resistência em relação a contratar uma pessoa mais idosa, da terceira idade, mas ao mesmo tempo também temos aquele perfil de empresa que realmente resolveu quebrar o tabu. Vou compor dentro do meu quadro de funcionários, do meu quadro de colaboradores, pessoas de terceira idade. Até porque foi-se o tempo que acreditava-se que uma pessoa de 60, 70 anos já não estava mais ainda em atividade ou ainda pudesse contribuir. E, na verdade, hoje até pelo fato da longevidade estar um pouco maior, devido às questões culturais e comportamentais, uma pessoa de 60, 70 anos ainda está muito ativa e até muito produtiva.
E sabe, Marcelo, a gente precisa muito do apoio dessas pessoas. A gente está vindo com uma nova geração com muitos desafios. Vocês sabem disso, a gente tem dialogado, então a gente tem um novo perfil de geração que tem uma série de desafios, a dificuldade de lidar com hierarquia, às vezes o desafio de lidar com o horário de trabalho. Então são novos desafios, onde as pessoas mais velhas podem apoiar muito para que essas pessoas tenham uma conscientização maior sobre os desafios do mercado de trabalho, né? Então eu acho que a gente pode realmente aproveitar toda essa experiência que eles têm para que a gente possa melhorar o ambiente de trabalho como um todo.
E essa adaptação, Marcelo, ela é natural e ela é necessária para a indústria, para o comércio, para todos que vão empregar. Porque o país passa por essa mudança, como você disse, né? A pirâmide vai ser invertida. O que era esperado para 2030 vai acontecer em 2027, onde nós vamos ter mais pessoas com 60 anos do que menores de 14. Então, a tendência dos próximos 10, 20 anos é colocar e inserir essas pessoas no mercado de trabalho, porque não haverá mão de obra de pessoas mais jovens. Essa é uma tendência natural do nosso país. Então, esse perfil, essa adaptação, ela vai acontecer de forma natural. Você pode ter certeza disso.
E faz todo sentido, porque realmente as famílias estão reduzindo. Os casais estão tendo menos filhos. Então, isso vai impactar a médio e longo prazo das pessoas que vão estar à disposição no mercado de trabalho. E falando um pouquinho sobre metas e prazos, quais são as metas desse programa?
Olha, eu vou passar agora para o prefeito, porque o prefeito está firme nas metas. Por favor, diga lá,
então,
prefeito.
Então, a nossa meta, como eu falei, são ao longo dos próximos 2 anos, é nós reduzirmos o dígito. Corbélia, o Brasil tem 25% das pessoas que dependem do Bolsa Família, o estado do Paraná 14% e o município de Corbélia 9%. A nossa meta é chegar abaixo de 5%. Nós queremos reduzir no mínimo em 50%. Então, nós temos esse público-alvo de 565 famílias, onde nós queremos retirar 292 famílias, que dá aproximadamente 900 pessoas. Claro, quanto mais, melhor. Mas esse é o nosso público-alvo, porque a gente está trabalhando em cima das pessoas com idade produtiva, de 18 a 50 anos. E aí nós temos um grande desafio para o ano que vem, para o município, para poder ampliar ainda mais esse resultado, que nós identificamos que muitas mulheres são mães e elas não conseguem trabalhar pelo problema do horário das creches. Aí está um problema que daí depende do prefeito. Nós podemos pôr mais pessoas para trabalhar, nós podemos garantir mais empregos para essas mães, desde que nós tenhamos o horário das creches compatível. Então, nós já puxamos isso para o estudo com a nossa equipe da Secretaria de Educação para ver de que forma que nós poderemos abrir as creches a partir das 7 horas e fechar as creches por volta das 18h30, 19 horas. Porque aí, com certeza, nós teremos mais mulheres que poderão ingressar no mercado de trabalho.
E que deve ser uma demanda não somente de Corbélia, mas acho que outros municípios também devem passar por uma realidade muito parecida com essa, de mães que precisam trabalhar, mas que, devido ao horário de atendimento das creches, das escolas, acabam tendo alguma dificuldade. Em municípios maiores, como é o caso de Cascavel, também fala-se em, por exemplo, a mobilidade, horário de transporte para que esses trabalhadores possam se locomover da sua casa até o trabalho. Então, realmente, eu acho que a médio e longo prazo, até curto mesmo, isso vai ajudar os próprios gestores, os prefeitos, a diagnosticar quais são os problemas e, a partir da intervenção do poder público, que vai ter essa responsabilidade, tentar reduzir e resolver esses problemas e, a partir disso, promover essa empregabilidade. Bom, sendo assim, 11 horas e 30 minutos, não temos mais tempo. Eu quero agradecer a Carol Arnes. Isso. E também ao prefeito Tiago Stefanello, prefeito de Corbélia, que é o município em que será aplicado esse projeto. Mas, pela descrição, tem tudo para ser um projeto muito promissor e que vai ajudar tanto essas instituições que promovem capacitação, oportunidade de emprego, mas também junto com o poder público, com os prefeitos, com os gestores, a construir um ambiente de maior empregabilidade, imagino eu que todo mundo sai ganhando. Então, Carol, muito obrigado pela sua presença.
Que agradeço. Eu agradeço muito a todos vocês, de uma forma muito especial, o prefeito de Corbélia, Tiago Stefanello, que tem nos aberto as portas para que a gente possa aplicar o projeto, e dizer para todos os municípios do Paraná que a gente está à disposição para fazer estudos específicos e começar o alinhamento para que a gente possa alcançar esses resultados.
Tiago, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, agradecemos a FIEP em nome do Edson Vasconcelos, da Carol, que é a grande mentora da nossa equipe, e a CBN pelo espaço também.